Olá, de novo estamos com vocês aqui nestas ciberclasses, que, bueno, são o recurso que temos para este período de quarentena, de confinamento e de educação à distância na era do Covid. Hablamos já das gerações dos direitos humanos, três gerações com alguns autores, ou bien cuatro, inclusivamente hay autores que ya hablan de la quinta generación. Hablamos también en un video anterior del concepto de dignidad humana. Vamos a continuar con estos temas, colocando la cuestión de la titularidad de los derechos y de su universalidad. Observamos que en gran parte de las constituciones posteriores a la Declaración Universal del 48, o sea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, se parte, y paso a citar, del reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Fin de cita. Puede ser de interesse, então, eu creio que inclusive é urgente hacerlo, repassar algumas objeções que se han esgrimido frente a esta universalidade de los direitos humanos e os argumentos que permitem dar resposta a essas mesmas objeções. Em primeiro lugar, se objeta que os direitos não podem considerar-se como universais desde o momento em que tais direitos se reconhecem unicamente em um âmbito espacial restringido, solo e nesse suposto de que existir um ordenamento jurídico universal poderia falar-se propriamente de direitos universais. Eu creio que como resposta se pode dizer que a universalidade significa não uma referência aos direitos positivos do Estado-nação, mas significa que os direitos fundamentais partem de princípios erga omnes, que vêm do direito natural, e que, por lo tanto, temos que interpretar esta universalidade no sentido de que todos os direitos humanos, todos os seres humanos, perdão, são titulares de los direitos, independentemente de que a comunidade política de que formam parte se los reconozcan ou não. Se não lo hacen, então o régimen político e jurídico deve ser calificado como injusto e nunca pode ser considerado como Estado constitucional de direito. Em segundo lugar, se apunta muitos argumentam que os direitos suelen exigir alguma condição adicional para seu exercício, tales como a nacionalidade ou a maioria de idade. Subjace aqui a distinção, então, necessária e obrigatória entre titularidade de los direitos e as condições para o exercício de los mesmos, que muita gente tende a confundir. Para esta objeção que escuchamos muitas vezes em muitos comentários, em muitas dúvidas que os alunos nos vertem no seminário, só seria incompatível com a universalidade de los direitos quando se produjera a negação de la titularidade de los mesmos a alguma categoria determinada de indivíduos. Pero no aquellos supuestos en que el ejercicio de determinados derechos es sujeto a limitaciones por alguna razón justificada. La tercera objeción muy común consiste en afirmar que la universalidad de los derechos supone negar la posibilidad de reconocer derechos diferentes a determinados grupos de sujetos. Por exemplo, em referência ao reconhecimento dos direitos dos niños, das mulheres, etc. Esta observação, atenção, não contradiz a universalidade dos direitos, sino que constitui um novo argumento a seu favor. Habida cuenta de la realidad de que determinados colectivos se encuentran en una situación social de particular desprotección e indefensão, se hace necessário enfatizar que a ellos también deben ser reconocidos los derechos fundamentales e instituir en su caso instrumentos de protección específica que van más allá de los instrumentos comunes que usamos para la defensa y el acceso a los derechos fundamentales. Ello guarda relación, entonces, con el concepto de discriminación positiva, positive discrimination. Una última objeción, también muy común, vendría dada por el relativismo cultural, esto es, la diversidad de las tradiciones culturales y morales que se observa en el mundo actual conduce a visiones distintas sobre el concepto y naturaleza